Lucas capítulo 18. Jesus. Eu quero falar sobre o jovem rico. De novo. Para ver se uma hora a gente aprende mais um pouco sobre isso. Jovem rico. Lucas capítulo 18. Verso 18. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo, Jesus disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Então fecha teus olhos, vamos orar. Deus, muito obrigado pela tua palavra, mais ainda pelo teu Espírito que habita em nós e que revela essa palavra a nós. E eu oro para que esse encontro tão significativo, tão cheio de coisas incríveis, possa nos fazer aprender e apreender mais sobre o teu amor e sobre o comportamento que devemos ter na vida. Em nome de Jesus. Amém. É fantástico essa história. Ele relata um jovem rico, tipo assim, André, Danilo, esse pessoal. Cheio da grana. E ele chega para Jesus, e ele chega para Jesus carregando uma história de sucesso. Ele chega para Jesus carregando uma história de quem tinha vergado o mundo. Ele chega para falar com Jesus, tendo prosperado, e a Bíblia fala que ele era muitíssimo rico, tendo prosperado, mesmo estando subjugado por Roma. Ele fazia parte de um povo dominado, ele fazia parte de um povo oprimido, mas ele havia crescido e se tornado riquíssimo. É um homem bem sucedido, um self-made man, um homem que faz a si próprio. Um daqueles que não há dificuldade que ele não supere. E se a gente for ler esse texto em Marcos, o encontro é mais espetacular ainda. A Bíblia diz que ele corre e se ajoelha. É fantástico. Sabe, a estética do momento? Aquele homem rico correndo, se ajoelhando e diz: mestre. Fantástico, perfeito. E esse homem vai falar com Jesus conhecendo a lei, conhecendo o Velho Testamento. E ele sabe que Salomão tinha dito que a sabedoria do pobre não é reconhecida. Você já leu isso em Eclesiastes? O sábio, o pobre, não tem valor. Porque no mundo que a gente vive, o que é que tem valor? Então ele chega para falar com Jesus como quem vai fazer uma concessão. Ele é pobre, mas é sábio. Deixa eu ir lá falar com ele. Ele chega de igual para igual, quem sabe um pouco maior do que Jesus. Aquele homem tinha plasmado a identidade dele, as riquezas que ele possuía. Então quem chega para falar com Jesus são todos aqueles tesouros acumulados ao longo da sua curta vida de jovem. E ele chega para Jesus com uma pergunta maravilhosa: o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? O que eu tenho que fazer? Esses homens de ação são terríveis. Aqueles que descobriram o poder da ação, eles são mais assustadores ainda. Porque eles não se vergam diante de nada nem de ninguém. Ah, é para salvar minha alma? É só dizer o que eu tenho que fazer. Me desafia, eu gosto de desafio. Quanto mais desafio você coloca de mim, mais eu mostro para você que eu sou capaz de superar. Vem, me testa. Jesus olha para ele e falou assim: Você conhece a lei? Jesus também está, né? Não roubar, não matar, não adulterar. Você conhece isso aí? Faz isso e você vive. E aquele homem, ele tem uma decepção profunda, intensa, gigante. Aquela vozinha apareceu para ele e disse assim: eu te disse que não valia a pena vir falar com o sábio pobre. Ele só consegue responder para Jesus o seguinte: Jesus, o desafio era esse, Moisés. Eu superei Moisés desde que eu era garoto. Se para ser salvo é fazer o que Moisés provou, procurou, propôs, sugeriu, isso eu fiz, Jesus, preste atenção, tu não está entendendo com quem tu está falando, Jesus. Eu dobrei para os romanos, eu enriqueci como um servo dos romanos. Moisés, eu comi com farinha na minha infância, esse negócio de não roubar, não matar, a lei, eu quero, Jesus, um desafio de adulto. A lei para mim é um desafio de criança, eu já passei disso. Me tenta agora, me mostra agora, me provoca agora com um desafio de adulto. Porque não me vem com Moisés, que Moisés eu já superei, Moisés é coisa do passado. E se você ler o texto de Marcos, que relata esse espetacular evento, que ele se ajoelha e, ó, bom mestre, né? E Jesus já vai cortando a curica dele, dizendo: rapaz, bom não, bom só tem Deus, né? Porque ele tá, é um bom saudando um bom, né? Ele também era o bom. A Bíblia diz que Jesus o olhou e o amou. Se você ler lá em Marcos, diz assim: Jesus o olhou e o amou. Eu ia ter ficado, era zangado com esse cara demais. Eu ia dizer: então, petulante, tu já está salvo, vai fazer a tua vida. Se tu já resolveu Moisés e está atrás de salvação, o que é que tem contigo? Mas a Bíblia diz que Jesus olhou para aquele cara e o amou. E propôs para ele algo sensacional. Jesus olhou: você quer um desafio de adulto? Faz o seguinte: toda essa riqueza que você conquistou ao longo do tempo, de quem você tira a sua identidade, todo esse sucesso financeiro que você obteve, que faz você se sentir acima de todos, todo esse aparato social que você rege do alto da sua riqueza, pega tudo isso, vende e entrega aos pobres. Calma. A gente precisa entender que a salvação dele não é ele vender o que ele tinha. A salvação, ela era entender quem ele era. Na hora que Jesus fala para ele isso, é como se imediatamente houvesse criado um abismo diante dele, e ele sente uma vertigem absurda daquele lugar. Ele falou: meu Deus, o que é isso? Como assim abrir mão de tudo? Jesus não teria falado isso para Francisco de Assis, porque foi o que Francisco de Assis fez. Francisco de Assis pegou tudo que tinha, vendeu e deu aos pobres, não é assim? História de São Francisco? Esse não é o padrão de salvação, tá? Jesus disse isso para aquele homem, porque só existe salvação quando você se sente pobre de espírito. E a riqueza daquele homem havia se plasmado nele, virado uma tatuagem nele, e corromper a tal ponto de ele achar que o sucesso financeiro dele garantia a ele todo o sucesso espiritual, emocional e social que ele pudesse ter. Aquele homem foi negociar a salvação com Jesus. Ele foi negociar, porque ele era um negociante. Ele foi lá de igual para igual, falou: Jesus, me diz aí o que, é que eu tenho que fazer, que eu faço aqui antes de uma reunião que eu tenho ali com Pilatos. A gente vai ter uma reunião para discutir algumas questões ali, a gente resolve aqui, eu me salvo aqui e vou lá falar com Pilatos. Ele pensava que a salvação nossa é possível ser conseguida por nós próprios. Quando Jesus disse para ele, pega tudo isso e vende, o que Jesus estava querendo era que o eu dele fosse tirado do centro, fosse removido da posição e fosse colocado no devido lugar, que é o lugar de dependência de Deus. Não existe salvação, escuta, sem que você se perceba absolutamente sem nenhum recurso espiritual. O reino de Deus é para os humildes de espírito, para aqueles que não têm nada para oferecer em troca da salvação. A salvação não é algo que eu faço ou que eu negocie. Só pode haver salvação quando eu a recebo gratuitamente, sem merecer. Salvação não é algo que eu compro no balcão da vida. Salvação é algo que alguém me tira lá do beco dos miseráveis e me traz para a mesa do rei. Salvação é um exercício de humildade, não de competência. Aquele homem pensava que se ele fosse competente como ele era lá no mundo dos negócios, ele também daria conta de ser salvo. Tranquilo. E nós estamos vivendo nessa sociedade das competências. Na sociedade do faça você mesmo. Nós estamos mergulhados nessa sensação de que tudo depende de nós. E Jesus fala para ele o seguinte: você quer ser salvo? Desfaz de tudo o que você tem, se torne absolutamente dependente, e eu vou salvar você. Você topava? A nossa identidade está associado a quê? O que nos torna eu? Quem nos faz ser quem somos? Qual é a raiz da nossa identidade? E enquanto eu pensava nesse texto hoje de manhã, eu pensei que esse homem poderia ter dito, parafraseando Paulo, né? Já não sou eu quem vive. As riquezas vivem em mim. Mamon vive em mim. Porque eu sou tão espetacularmente bem sucedido que não há nada no mundo espiritual ou material que eu não dê conta. A lei. Jesus, você está falando sério. Jesus, eu vim da minha casa conversar contigo sobre salvação da alma e você me propõe a lei. Jesus, a lei eu fazia como menino. Enquanto nós nos acharmos competentes espiritualmente, nós nunca vamos chegar naquilo que nós poderemos obter de Deus. Deus não negocia, Deus dá. Qualquer um que pense em negociar com Deus, não avança. Deus só conhece um tipo de relação com o homem: você não tem nada e eu te dou. Você está com sede? Compra de mim, mas compra sem preço, porque é de graça. E eu viajei imaginando o Salmo 23 na perspectiva do rico. Posso ler para vocês? Mamon é o meu coach. Nenhum poder para agir me faltará. Deitar me faz em verdes dólares. Guia-me seguro nos negócios obscuros. Refrigera minha carteira de ações depois de um dia ruim na bolsa. Guia-me por entre políticos de esquerda e da direita, por amor ao dinheiro. Ainda que eu ande pela instabilidade do mercado, não temerei prejuízo algum. Meus amigos no governo e meu dinheiro em paraísos fiscais me consolam. Negocias um país subdesenvolvido na presença dos meus sócios. Alias-me a um governo corrupto, a minha poupança transborda. Certamente que os magistrados e legisladores me favorecerão todos os dias da minha vida e habitarei na impunidade por longos dias. Parece com alguma coisa que a gente vive, não parece? Vai terminar bem? Que silêncio mortal, viu? Sei que vocês iam rir. Aquele homem pensava que Deus era menor do que ele, o Deus manifesto em Jesus, por causa daquilo que ele tinha feito. Toda salvação implica numa desconstrução de si. Ah, eu ia dizer, anota isso, mas ninguém mais usa caneta, a não ser Nazaré. Obrigado. Usa também? Oh, canetas, canetas. Toda salvação implica em desconstrução de si. Ninguém que é salvo continua igual ao que era antes de ser salvo. A salvação não é um carimbo de aprovação de quem você era. A salvação é implodir o edifício que você havia se tornado. E fazer de você alguém completamente novo. É tornar você pobre de espírito, necessitado de um favor, e não um consumidor abastado, capaz de bancar a si próprio diante de Deus. E hoje eu vejo as pessoas falarem de Jesus num nível de igualdade tão grande, que às vezes eu me lembro assim, os caras estão negociando na boa com Jesus. Só que o que Jesus faz para salvar é abrir esse abismo diante de nós e dar aquela vertigem de eu estou perdido. Quando aquele homem imaginou ver-se sem as riquezas que constituíam sua identidade, ele falou, não, eu não quero ser salvo. Quer dizer, eu quero ser salvo, mas nada tanto assim. Eu quero ser salvo, mas eu não quero abrir a mão de quem eu sou, nem do que eu conquistei, nem do que eu fiz e nem do que eu tenho. Salvação que implique em renúncia, eu estou fora. E eu me espanto hoje em dia, porque as pessoas estão vindo negociar com Jesus e estão saindo felizes, como se Jesus tivesse negociado com elas. Mas Jesus não negocia. Amém ou não? Quem já foi salvo aqui, levanta a mão. Você lembra do dia como foi? Não. Hã? Foi um bate-papo entre amigos ou foi você com a cara no chão, chorando que nem um louco, nariz escorrendo, uma sensação de que eu estava indo para o inferno, horrorosa, tinha sido pego em flagrante delito e descoberto. E aí quando o buraco se abre na sua frente, é o abismo que você olha. Aí você pode ser salvo. Amém? Entenderam o que eu falei? Enquanto salvação for algo que você negocie com Jesus, não é disso que se trata a salvação. Então algumas coisas começam a nos questionar. Primeiro, de onde eu tiro a minha identidade? O que me faz ser eu? O que se me tirarem agora, desmonta a minha identidade. Aquele jovem era o dinheiro. Aquele jovem, na hora que Jesus falou, cara, pega o que você tem e vende, não como um atributo salvação, não é isso, porque vender o que tem não salva ninguém, gente. Senão Jesus tinha montado um banco e feito hipoteca das coisas. O que Jesus estava querendo dizer, eu quero mostrar para você o quanto você está apegado no que você é e o quão pouco disposto você está a mudar quem você é. O que Jesus fez por ele foi criar vertigem. Foi criar aquela sensação, aquela fração de segundo que você diz, estou perdido, não tenho recurso, não consigo fazer. Morri, perdi, inferno. E é nessa hora, com essa sensação que a salvação chega em você. quando você está desprovido de absolutamente tudo, quando você reconhece que você não tem nada, aí a graça se manifesta e diz: vem. Mas é só nessa hora. Quem sentiu a vertigem? Eu lembro da minha vertigem. E eu tinha sido criado na igreja. Eu estava com 21 anos de igreja naquela época. E eu disse: como é que eu posso estar no inferno se eu tenho 21 anos de igreja? E eu comecei a gritar. Você consegue me imaginar fazendo isso? Não, né? Nem eu. Eu só disse o seguinte: eu vou morrer e vou para o inferno. Cordéis da morte me cercaram. Davi, te entendo, velho. Angústias do inferno se apoderaram de mim. E a vozinha dizendo assim: Neemias, é tu, que vergonha, que humilhação, o que é que tu está fazendo à frente dos outros? Porque a minha vertigem era deixar de preservar a minha imagem. E quando eu estava descendo a ladeira, a mão foi lá e disse: é só a vertigem, véio. Você não vai experimentar isso não, é só a vertigem. É só para você ver o quanto você precisa de mim. Amém. Amém, gente. Sem que o teu eu seja desestruturado, sem que você seja jogado no pó, sem que você seja nada vezes nada vezes nada, velho, você não vai saber o que é a graça. Aquele homem tirava a essência dele das riquezas. De onde você tira a sua? Sua inteligência, sua beleza, sua juventude, sua esperteza. Não há salvação sem o deslocamento do eu, do centro da vida da gente para a periferia. A pergunta do cara é muito óbvia: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ele apostava no eu dele. E hoje que nós vivemos na cultura da aparência, do espetáculo, da visibilidade, a projeção de si mesmo é um prato muito cheio para a gente perder. Se Jesus tivesse dito qualquer coisa para aquele cara: suba no Himalaia, ele subiria, porque ele é um homem de ação, cara. E um homem de ação é tão feliz quanto ele diz que ele é. Ele pode tanto quanto ele crê que ele pode. Mas Jesus falou para ele: pega essa identidade que você adora e que você criou para você ao longo do tempo e se desfaz dela. E ele não foi capaz de fazer. E eu quero terminar. Nem sei se isso é uma pregação, né? Acho que não, né? Sei lá, nem o que é isso que eu estou fazendo hoje à noite. Não parece uma pregação arrumadinha, estou só falando. Te dar algumas dicas de como a gente pode se comportar. Exercícios espirituais, por assim dizer. Para deixar o eu sob controle de Deus. Para não criar esse eu magnânimo. Esse eu eufórico, esse eu espetacular. O primeiro é: substitua eu quero por eu dou. Toda vez que você for tentado a dizer eu quero, rebata o eu quero com eu dou. O eu quero anda com dois amigos, ambos são piores do que o eu quero. Vocês sabem quais são os amigos do eu quero? Chega uma hora que nem a gente acredita mais que vale a pena fazer algo porque eu quero, né? Aí aparece o primeiro amigo: eu preciso. Nem você aguenta mais você querendo obstinadamente, sabe assim, absurdamente tanta coisa. Aí você diz: já chega, eu vou renunciar. Aí chega o eu quero, o amigo dele diz assim: não, cara, não é só que você quer, que eu preciso. E aí você cede com mais facilidade, né? Porque não é o querer, é precisar. E aí quando chega uma hora que o teu truque já não funciona contigo mesmo, surge o terceiro amigo e o mais esperto deles. Eu mereço. A tríade do inferno do ser humano. Repete só para quando você fizer, você pelo menos saber o que você está fazendo, vai? Eu? Alguém já falou isso aqui? Levanta a mão assim. Só está filmando eu, isso aqui é o pior. Aí o pessoal que está assistindo vai pensar que só eu que faço, ninguém viu a igreja aqui, não está filmando para lá. Eu quero, eu preciso, eu mereço. É a tríade do desejo, do egoísmo, do demo. Lembra que eu falei domingo passado, onde tem dinheiro tem? Diabo, velho. Ou você santifica o seu dinheiro, dando. Lembra um ditado que Jesus disse, onde estão os abutres, onde estão as carniças, estão os abutres. Já leu isso na Bíblia? Pastor, isso aí na Bíblia tem, meu filho. Tem. O dinheiro é a carniça, o demo é o abutre. Substitua o eu quero, o eu preciso e o eu mereço por o eu dou. Segundo, substitua o para mim. Pelo quê? Para o outro. Eu sei que vou ser chato, eu sei que vocês vão morrer de raiva. Mas eu não suporto essas palavras mais. Autoestima e autocuidado. Eu sei, eu estou ficando velho, irritado, zangado, chato. Mas se você quer se auto-enganar, fica à vontade. Pintando as unhas no salão, autocuidado. Desculpa, eu não tenho energia para isso, velho. Mas pastor, a Bíblia mesmo diz, eu tenho que amar o outro como eu amo a mim mesmo. Porque senão chiar também não é a mesma coisa. Mas a quantos outros mesmo você levou para pintar o salão na unha? Ou porque você está treinando se amar bem, para ter muita certeza que se ama para levar os outros agora? Desculpa, cara, mas eu, de vez em quando tem que soltar, nem panela de pressão, senão explode. Zangados demais ou não? Se você quer se auto-enganar, continue usando. Mas você sabe que não é verdade, né, velho? Você pode querer enfeitar o egoísmo e o autocentramento com todos os nomes bonitos que você quiser usar, todo eufemismo que couber nessa coisa. Fica à vontade, velho. Mas saiba o que é que você está nominando. Terceira coisa. Substitua o acumular pelo quê? Partilhar. Você já pensou uma vida que não é centrada na acumulação, cara? Uma vida centrada na partilha. Uma vida que eu não me sinto mais seguro quando eu olho e digo, agora sim, esse ano eu bombei, juntei uma grana. Uma vida que você mede e diz, caramba, quantas famílias eu ajudei esse ano. Você já pensou isso? Nem parece possível. Substituir o acumular, o jogo cotidiano de juntar esforços e dinheiro para ter mais. E quando a gente tem mais, a gente quer o quê? E quando a gente tem esse segundo mais, a gente quer o quê? E quando a gente tem esse terceiro mais, a gente quer o quê? Mais, cara. E eu gosto muito de uma música do Brother Simeon. Alguém ainda lembra de Brother Simeon? Ele veio nas caravanas, junto com Cabral, aquela turma toda, ele veio cantando de Portugal para cá. Né? Ele diz assim, ninguém pode dormir em 1000 camas numa noite, mano. Ninguém pode comer em 1000 pratos por dia. Ninguém pode dormir em 1000 camas numa noite, cara. E ele termina dizendo assim: tanta gente passando fome, e a última frase que é de arrepiar qualquer, e a justiça pede a sua cabeça. Mas, pastor, é só autocuidado. Ok. Espera aí, celular, ajuda. Estou terminando aqui, já estou enrolando com o celular. Quarta coisa, para a gente massacrar o eu, substituir o dinheiro pelo quê? A gente nem sabe pelo quê, pastor, não faz nem sentido essa frase. Eu não sei o que o senhor vai dizer, mas é tão absurda que não faz nem sentido, né? Eu substituir o dinheiro por mais dinheiro. Não, não é. Até o Felipe riu, porque, peraí, não. A gente substitui dinheiro pelo quê, gente? Não faz, né? Pela fé. A fé está para o crente o que o dinheiro está para o incrédulo. O incrédulo tira do dinheiro o mesmo que o crente tira da fé. Jesus disse: o meu justo vai viver pelo quê? E Mamon diz o quê? Meu corrupto viverá pelo dinheiro. Gente, dinheiro não é ferramenta, dinheiro é entidade. Eu estava tendo um curso semana passada sobre educação. Era tão estranho que parecia que eu estava assim numa aula de sei lá nem o que, umas coisas de metaverso e tal. E eu que cresci na Paulo Frontin falando de metaverso, a coisa mais doida do mundo, né? Estamos lá. E aí ela falou o seguinte: olha o seu aparelho celular. Ele não é uma ferramenta, ele não é um objeto. Eu olhei para o meu assim, sério? Se ele é um ente, ele é uma entidade. Eu falei, está amarrado. Porque ele disse o seguinte: você muda o seu comportamento pelo seu celular. Ele demanda comportamentos para você. Antes de dormir, você coloca ele na tomada perto de você. Quando você acorda, você confere. Se você esquece ele em casa, você volta. Então ele passa a ser uma entidade que exerce poder sobre o teu comportamento. A mesma coisa é o dinheiro. O dinheiro é um ente. Troque o dinheiro pela fé. Ai, ai. Substitua o protagonismo e a projeção por serviço e humildade. Substitua o protagonismo e a projeção por serviço e humildade. E aí João Batista vai ser o paradigma disso aí, né? João Batista disse o quê? Importa que Deus e eu? Será que a gente já fez essa oração algum dia na vida da gente? Substituir o protagonismo e a projeção por serviço e humildade. Na sociedade do espetáculo, tudo que a gente quer é fazer o nosso show. Nosso show. E para terminar, substitua a visibilidade e o reconhecimento pelo anonimato de si. Substitua a visibilidade e o reconhecimento pelo anonimato de si. Nós estamos perdendo a capacidade de ser anônimos, que é tão bom se andar pela rua e ninguém saber nem quem tu é. É bom demais. Não é bom demais? Você entra e sai de qualquer lugar, ninguém está nem para ti. É bom demais. É bom, cara. Mas nós estamos perdendo isso porque a gente está fazendo projeções da gente em todo lugar e preocupado quantos views, quantos likes, quanto isso, quanto aquilo. Jesus, que era Jesus, chegava numa cidade e a preocupação de Jesus era: ninguém pode saber onde eu estou. Como assim, Jesus? Como assim? Não, 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 ninguém pode saber onde eu estou. Jesus curava um cego, velho, um cego. Não é um cara com dor de dente. Um cego. E ele diz assim: não fala para ninguém. Aí ele diz assim: Jesus, tu está rogando de que lado? É para o pessoal te conhecer ou para o pessoal não te conhecer? Porque tu cura um cego e diz para não relatar. É porque só se pode descobrir Jesus pela fé. Deixa eu dizer uma coisa. Eu nem sei o que é que eu quis dizer, eu só quis fazer um enorme desabafo hoje à noite. Serviu para você alguma coisa? Depois você ouve de novo o Salmo 23 que eu fiz e fica pensando, eu passei o dia todinho lendo, e disse assim: meu Deus, que macabro, velho. Não deixe o seu eu crescer a ponto de tratar Deus de igual para igual. Esmague o seu eu, descentralize o seu eu, tire ele do lugar principal, coloque Cristo no lugar principal, torne-se vazio de si, torne-se vazio, esqueça de você. E como diz uma música antiga, né? E se eu ganhar algum louvor pelo que eu fiz, o que é que a música diz? Eu entregarei a ti. Uma das coisas mais legais que eu acho no Apocalipse é que tem uns seres espirituais, que em determinado momento eles estão sentados em tronos e têm coroas do lado de Deus. Eu nem sei quem são, nem que tipo de natureza eles têm. Eu não faço a menor ideia, mas um ser que está sentado num trono com coroa do lado de Deus, deve ser qualquer coisa de... E o que é que esses seres fazem, eventualmente? Eles se prostram, tiram a coroa e dizem assim: não está certo isso. Não está certo isso aqui. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja louvor e a honra e a glória pelo século de século. Amém. Incrível, cara. Aí eles vão e se sentam de novo no trono. Aí passa mais um tempinho e eles olham de novo e dizem: não é possível. Que Deus nos arranque de nós mesmos. Que Deus nos coloque na periferia da nossa vida. E que o Espírito de Deus nos governe. Amém? Vamos ficar em pé.